Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 12 and verse 2.
Eu me volto hoje à Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E o nosso assunto é Cristo suportando a cruz. Nós completamos a nossa série em 2 Coríntios e nos é dada então a oportunidade de olhar para esse maravilhoso texto que em um único versículo cobre vários aspectos da morte justificadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu pensei que seria uma coisa útil se nós nos concentrássemos nisso esta manhã. E então, ao final da mensagem, e depois de cantarmos o último hino, que nós passássemos alguns minutos em oração em privado, diante da bênção. Porque nós não temos tido os nossos cultos da ceia do Senhor, e antes que nós possamos fazê-lo, nós deveríamos passar um sermão e alguns momentos dando graças ao Senhor por toda a sua obra no Calvário, por almas. Pensei que isso seria útil e próprio para nós. Este versículo em particular tem um propósito que é estabelecer diante de nós um exemplo de Cristo, um exemplo de fé e de perseverança. Nós não olharemos para o versículo sob esse prisma, mas simplesmente consideraremos a ele. Versículo 3, considerai, pois. Então ele usa esse segundo versículo, o autor e consumador da fé, e aí por diante, nós o consideraremos, olhando para Jesus. Primeiro subtítulo, que será bem breve, olhando para Jesus. O nome pessoal do Senhor é usado aqui. E eu falei sobre isso em uma mensagem recentemente, mas não é observado hoje em dia tanto quanto deveria ser. Quando o Novo Testamento usa o nome pessoal de Cristo somente, sem se referir aos seus ofícios de Senhor ou de Cristo, mas apenas o nome pessoal, Jesus, invariavelmente é uma referência que chama a nossa atenção à obra de Cristo durante o seu ministério terreno. Se você olhar cuidadosamente pelo livro de Atos, por exemplo, você encontra Jesus quando a referência é ao seu ministério terreno, e nós devemos pensar nele na sua humanidade como o Deus homem operando na terra, mas assim que ele tenha ascendido e sido glorificado, ele é o Senhor Jesus, ou ele é Jesus Cristo, e títulos são utilizados. Exatamente o mesmo é estabelecido aqui na Epístola aos Hebreus. Quando nós encontramos apenas o seu nome terreno, é porque a Escritura está chamando atenção à sua vida e ministério terrenos. Isso é bem diferente da prática que é comum hoje em dia. Antigamente não era assim. Hoje em dia nós encontramos as pessoas fazendo referência a Jesus pelo seu nome pessoal, quando falam dele de maneira geral, ao seu Senhor ressurreto, como seu Senhor. Ele é apenas Jesus. Jesus fez isso para mim. Jesus ouviu a minha oração. Isso não é correto. Isso não é de acordo com a Bíblia. Sempre, apesar de que ele seja o nosso Senhor familiar e nós sejamos seus filhos, sempre há uma reverência, um respeito. Ele é o Senhor, ele é o Senhor Jesus, ele é Jesus Cristo, ele é o nosso Redentor, nosso Salvador. Este hábito de usar apenas o nome pessoal como se ele fosse meu amigo, meu parceiro, meu vizinho. Esse é um hábito que veio do liberalismo teológico, de pessoas que não de fato criam que ele era, que ele fosse o Filho de Deus, que ele fosse divino. Sim, ele o é, segunda pessoa da gloriosa divindade igual ao Pai, eterno, Senhor eterno. E aqueles que não o creem de fato, pessoas envolvidas na igreja, sim, ministros, sim, membros do clero, sim, essas pessoas preferem dizer Jesus, sempre o vendo, meramente como um homem. E isso foi uma coisa que pegou nos últimos 30, 40 anos entre crentes evangélicos. E não é correto, não é adequado, não é como nós deveríamos fazê-lo. Mas, enfim, esse não é o assunto do nosso pensamento aqui nesta manhã. Aqui refere-se a ele como sendo apenas Jesus. Por esta razão, nós olhamos para a sua, nós examinamos a sua obra terrena, nós o vemos na sua humanidade. É por isso que apenas o seu nome pessoal é usado, significativo, importante, olhando para Jesus. Esqueçamos por um momento, até o final do versículo, que ele é o Senhor ressurreto, que está à destra do Pai, ele é Senhor do céu e da terra. Foquemos apenas sobre o seu caminhar na terra, olhando para Jesus. Então esse é o primeiro subtítulo. O segundo subtítulo, no versículo segundo, apenas caminhando pelo versículo aqui de maneira expositiva, o autor e consumador da fé. Ele é o autor da nossa fé. Permita-me dizer algumas palavras a respeito desse título em particular. A palavra grega, que é traduzida aqui como autor, poderia também ser traduzida como a fonte da nossa fé. Alguns o fazem. Poderia ter sido traduzida como o fundador da nossa fé, mas nenhuma dessas palavras faz justiça de fato ao original. O original simplesmente significa o primeiro dos nossos regentes, dos nossos chefes, o primeiro em ordem. Ele é o autor, ele é o primeiro na ordem. Bem, ele é o primeiro em ordem em uma série de sentidos. Ele é o primeiro na ordem de autoridade e de posto. Ele é o primeiro homem, não cronologicamente, Adão foi o primeiro, mas ele é o primeiro no sentido de ser o supremo, o homem preeminente, o homem com o posto mais alto. Por quê? Porque ele é o Deus encarnado, ele é o homem perfeito, o único, ele é o supremo. Ele é o Filho de Deus pré-encarnado, que se condescendeu a entrar na personalidade carne humana. Ele é o primeiro nesse sentido. Primeiro no tempo, porque ele sempre foi, mesmo antes de ter tomado a humanidade. Primeiro em qualidade, porque ele é puro e santo e imaculado. Primeiro em poder, ninguém tem o poder de Deus como ele tinha. Nenhum homem era capaz de curar e fazer maravilhas. Veja, ele era o membro da divindade a quem foi atribuída a tarefa da criação. As escrituras não dizem isso, então ele é o primeiro em poder, ele é certamente o primeiro homem em sabedoria. Então ele é o autor, o primeiro. Chama de fato a atenção não apenas ao fato de que ele é aquele que estabelece, que empreita a obra da salvação, mas também ele é o supremo, ele é a pessoa preeminente. E esse ponto tem que ser estabelecido porque o texto vai falar da sua humilhação, seu sofrimento, sua morte. Então, a terra tem que estar preparada que quem é esse que vai suportar tais sofrimentos, Não uma pessoa normal, não uma pessoa comum. A pessoa preeminente, que é a primeira em todo sentido possível, concebível. Mas sim, o autor da salvação. Salvação concebida por toda a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, concebida na eternidade. Mas lá está um plano, uma ideia, uma concepção. Salvação para homens e mulheres. Como ela vai ser estabelecida, como ela será posta, será posta a cabo. Ele é o autor no sentido de que ele a trouxe à fruição. Toda a divindade formou o plano de salvação e Cristo trouxe-a à existência e fez com que ela viesse a existir. Ele foi encarnado, ele viveu uma vida perfeita como homem para se qualificar para a ser nosso Redentor e para adquirir o céu para todos os seus. E ele foi para o Calvário para sofrer e para morrer pelos seus. Concebido pela divindade, mas estabelecido e adquirido pelo Eterno Filho. Caros amigos, como nós poderíamos ilustrar uma coisa dessas? Pense, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Nós todos lemos de algumas das campanhas, algumas das operações estabelecidas em várias frentes de guerra. Às vezes as pessoas eram comissionadas a atacar por trás das linhas inimigas. Eles precisariam ser lançados, ir atacar de paraquedas e estabelecer a sabotagem. Era bem provável que eles fossem capturados, e dependendo da região, torturados e mantidos guardados até o final da guerra, se não executados. Às vezes, as pessoas envolvidas nessas missões eram concebidas pílulas de cianureto para que elas não fossem capturadas. Mas você consegue imaginar a tensão, o heroísmo, a coragem envolvidas em preparar essas missões de sabotagem atrás das linhas inimigas. Onde você certamente teria certeza de sofrer algo. Mas tudo isso, sem a pretensão de minimizar essas dificuldades, mas tudo isso era insignificante. Todas essas missões, quando você pensa no glorioso, preeminente Filho de Deus planejando vir para o mundo. Claro que ele era Deus, ele não era capaz de falhar. E mesmo, ainda que ele estivesse se tornado homem, certamente ele teria sucesso e viveria essa vida sob grande provocação, humilhação, e iria para o Calvário, onde ele receberia o eterno peso da punição por causa daqueles que viriam a ser salvos. E certamente ele teria sucesso e ressuscitaria. E no seu caso, então, o resultado era certo. Mas a dor e a humilhação ainda precisaram ser recebidos. Ele precisava vir. Ele precisava receber o maior de todos os sofrimentos na história do mundo para adquirir o seu povo e para assegurar a sua salvação. Então ele é o autor e o consumador. E a palavra aqui, consumador, no grego literalmente significa aquele que aperfeiçoa, aquele que completa. Cristo fez com que acontecesse até o fim. Cristo consumou toda a lei para o seu povo, viveu uma vida perfeita para assegurar o céu para nós. Ele recebeu a justa indignação de Deus por todos os pecados que era devida a todos aqueles por quem ele morreu. Aquela punição eterna, ele recebeu aquele sofrimento, ele trouxe isso à fruição. Ele recebeu a hostilidade de Satanás, que tentou frustrar cada um de seus movimentos, todas as hostes das trevas. E ele teve que que teve que viver uma vida de fé por nós. E o texto diz isso para nós, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, da nossa fé. Será que você já pensou sobre isso? Cristo não apenas viveu uma vida perfeita de justiça para obter o céu para nós, sofreu, morreu no Calvário para receber a punição do pecado para nós, mas ele teve que viver uma vida de fé por nós. Uma das coisas que nós devemos fazer, e nós não podemos fazê-lo, e nós falhamos espetacularmente em fazê-lo para obter o céu, uma das coisas que nós precisamos fazer é obter obediência espiritual, assim como obediência moral, confiando em Deus, confiando nele. Nós não podemos fazê-lo, nós falhamos, mesmo depois da conversão, mesmo depois dele ter provado seu amor por nós, seu poder por nós, mesmo depois dele ter transformado as nossas vidas e os problemas vêm, e a fé falha, e nós reclamamos e lamentamos. Este dever de fé em Deus, confiar nele, uma das coisas que Cristo representou a você e a mim, foi que ele precisou passar por momentos de total escuridão e exercitar sua perfeita, puríssima, preciosíssima confiança no seu Pai Celestial. Na cruz do Calvário, o Pai o abandonou, nós o lemos. Meu Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Essa a união dos membros da divindade inquebrável em termos de sentimentos, de experiência, ela precisou ser precisou ser quebrada para que Cristo se sentisse abandonado, largado, como nós certamente sentiríamos se nós morrêssemos sem perdão, sem redenção. E neste tempo de abandono, ele estabeleceu, a sua fé não pode hesitar por um momento. E ela não hesitou. E o homem perfeito, o homem Deus, exercitou a fé por cada um daqueles que viria a ser salvo. Olhamos para o texto. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Na tradução King James, ela diz do consumador da nossa fé. Veja que a vida que nós vivemos hoje, mesmo depois de termos sido nascidos novamente, mesmo depois de termos nos achegado a Cristo, ter obtido o perdão dos nossos pecados, ter obtido a certeza de um eterno, de um eterno celestial, essa vida não tem mérito. O céu, em termos do exercício da fé, o dever da fé, já foi adquirido para nós por Cristo. Esse é o tipo de volta da vitória, volta da celebração, como eles fazem no Tour de France, o último estágio dessa famosa corrida. Até aquele momento, não é disputado, é como se fosse o estágio da vitória, e ninguém o derrotaria. Então, para ele, é um final glorioso. A volta da vitória. Em uma corrida, a corrida já foi vencida, em outro circuito, então o corredor ele faz mais uma volta só para celebrar. E é nesse estágio que nós estamos. A corrida já foi vencida. A batalha da fé já foi vencida por Cristo, por nós. Essa é a nossa volta da vitória. O prêmio já foi vencido. O céu já foi adquirido, não por você, mas por ele. Tudo já está assegurado e certo. Então nós podemos ver aqui nesse versículo alguns dos aspectos. da obra de Cristo. O autor e consumador da nossa fé. Nosso dever de obediência espiritual. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, e eu preciso me apressar, o gozo que lhe estava proposto. A palavra grega que é traduzida aqui como proposto nos dá uma ideia de toda esta cena. Parece ter sido demonstrado diante de Cristo. Uma cena. Essa cena é a glória celestial. E todas as pessoas por quem ele veio, por quem ele morreria, elas foram recebidas a glória eterna. Esse é o gozo que é proposto, demonstrado diante dele. Milhões e milhões de pessoas, outrora ignorantes de Deus, agora regozijando-se na luz. Pessoas que eram mentirosas, vistas nesta cena, purificadas e sem pecado. Pessoas que eram violentas, vistas como sensíveis, gloriosas pessoas. A cena que fora proposta diante dele, a felicidade, o gozo, todos aqueles que completaram a jornada da vida, passaram por este grande hall de recepção do reino de Deus até este lugar glorioso de pureza, de perfeição. Foi o que ele viu. Em Isaías capítulo 53, 700 anos antes de que Cristo fosse ao Calvário, está aqui também na profecia. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Cristo pôde vê-lo, tudo, as pessoas por quem ele estava adquirindo a salvação. Em Hebreus 12, 2, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, demonstrado diante dele, suportou a cruz. E esse é mais um subtítulo: suportou a cruz. Não apenas quando ele estava suspenso na cruz, mas por todo o seu ministério. O autor de Hebreus aqui, a cruz, ele tem a ideia, transmite a ideia de cobrir toda a vida de Cristo. De certa forma, tudo isso, todo o seu ministério terreno foi a sua cruz. Porque por mais que a cruz do Calvário, aquelas 6 horas de sofrimento e de morte ao final da sua vida, tenha sido o clímax, que tenha dominado toda a sua vida, foi a cruz pela qual ele operava, a cruz que ele sabia que vinha. O meu tempo ainda não chegou, ele disse. Ele sabia quando seria, quando ele permitiria que acontecesse, quando ele seria pregado à cruz do Calvário. Então a cruz é toda a vida de Cristo, toda a sua humilhação e o seu sofrimento. E a parte justificadora foi na cruz do Calvário, propriamente dita. Ele suportou a cruz. A palavra grega aqui, traduzida como suportou, significa que ele se manteve sob ela. Conforme as horas de sofrimento se passavam, ele se mantinha, ele aguentava. Dor intensa, inacreditável. se eu puder chamá-la, de distinta. Não pense no Calvário, ou como nós poderíamos pensar nele, mas porque está além da nossa compreensão de várias maneiras, mas não pense no Calvário como sendo uma grande bola de fogo, de intensa dor. Foi infinitamente mais complexo do que isso. Foi dor distinta. Cristo podia ver diante dele todas as pessoas por quem ele morreu. E ele conscientemente recebeu a punição devida a cada uma delas, além da nossa compreensão. A punição de milhões. Mas a minha punição, cada pessoa pode dizer as minhas mentiras, o meu egoísmo, o meu temperamento, o meu orgulho, os meus momentos de pecado e de rebeldia, os meus atos impuros, atos, pensamentos, ações, palavras. Ele justificou por cada, ele expiou por cada um do seu povo uma punição tão terrível e ainda assim comprimida em um espaço de horas. E ele o suportou. Ele aguentou. A humanidade sofreu em Cristo. A divindade o manteve, o sustentou. No decorrer de toda a sua vida, atacado, punido, chicoteado, aqueles julgamentos injustos, aquelas injustiças, ele sabia que tudo aquilo viria a acontecer porque ele vai deliberadamente para receber a punição do nosso pecado. Cada ataque de indignação divina, um pintor tem a ideia do pai cobrindo sua face enquanto ele pune o filho. Cada momento de nojo e de rejeição ao pecado, indignação divina contra o pecado. Todos os nossos pecados enquanto descrentes, mas todos os nossos pecados enquanto crentes. Pecados contra a graça, pecados contra o amor. Todos eles expiados, justificados na cruz do Calvário. Considerai-o. Olhando para Jesus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando, rejeitando, pensando contra o que o grego diz, pensando nada a respeito de, mantendo desprezo, desprezando a afronta. Que afronta? Afronta de sofrer como um criminoso. Para que Deus morresse entre dois ladrões? Para que Deus, o Filho, fosse considerado menos do que um assassino? Barrabás eles salvaram e Cristo eles mandaram para o Calvário? Que humilhação, que afronta ele desprezou. Essa afronta, ele não pensava nada a respeito disso, porque ela adquiriu a salvação do seu povo e todo o seu amor era para eles. Então ele desprezou, ele esqueceu dessa afronta, dessa humilhação. E finalmente, e assentou-se à destra do trono de Deus. Assentou-se. Que diferença ser assentado. Toda a ideia por trás das palavras, ele foi estabelecido, está feito, está consumado, está conquistado. Agora, então, Cristo se assentou, ele é agora o eterno regente com o Pai, o Deus executivo à destra de Deus, o Pai. Tão diferente. No alto, na glória. Um autor expressa de maneira bonita: com júbilo nós contamos para esta era zombeteira. Ele que morreu vive sobre a sua indignação, e nós esperamos até que ele venha. Em um versículo, todo o Calvário e a morte substitutiva, expiação substitutiva de Cristo. Eu espero que você creia nisso. Eu espero que você entenda que a pessoa preeminente, a maior de todos os tempos, o Senhor da Glória, o Filho de Deus, foi encarnado. Que amor! Que benignidade que Deus, um membro da divindade, viesse para este mundo temporal para ser o nosso Redentor. Que não podíamos salvar a nós mesmos. E ele veio para sofrer por nós. Eu espero que você creia nisso. Sem isso, não há perdão. Não há vida eterna. Não há esperança do céu, não há amigo na terra, não há nada. O amor de Cristo e a sua morte justificadora, nós cantaremos nosso hino